Boa noite a todos. Solicito o secretário
fazer chamada dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Solicito o secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 15 de 10 de 2018. Aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 19h30 horas, foi realizada a 33ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período, à segunda sessão legislativa, com a presença dos vereadores. Ausente o vereador Edson Gonçalves Júnior. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário para ler a ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia. Indicações de número 367 a 375/2018, requerimento 196 a 200/2018. De autoria dos vereadores Átila Dias de Moraes, Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Geraldo Gonçalves Mendanha, Zé Maria Gonçalves dos Santos, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas. Projeto de lei número 43/2018, dispõe sobre a Semana Municipal de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 45/2018, estima as receitas e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2019, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 41/2018, autoriza a extinção de cópias xerográficas e documentos contábeis, regulamenta o arquivo contábil e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 42/2018, denomina Alameda Padre Luiz Vieira da Silva, a Rua 1, localizado no bairro Quinta dos Inconfidentes, neste município, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 44/2018, institui gratificação do serviço de urgência e emergência por plantão para servidores em exercício na unidade de pronto atendimento Celso Matos Silva e da outras providências de autoria do Executivo. Foram escritos no livro de palavra livre os seguintes vereadores: Geraldo Gonçalves Mendanha, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, Arnaldo Pereira do Santo, Renê Américo da Silva, Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Átila Diz de Moraes. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei número 43 e 45/2018 foram aprovados em segunda discussão. E os projetos de lei 41, 42 e 44/2018 foram aprovados em redação final. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 22 de outubro de 2018.
A ata está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 191/2018. Encaminha cópia de autógrafo de lei número 41, 42, 44/2018. Ofício 192/2018. Encaminha ao Executivo cópia das indicações 367 a 375/2018. Ofício número 193/2018, voz de pesar aos familiares do senhor Raimundo José dos Santos. Ofício número 194/2018, encaminha ao Executivo cópia das indicações 355 a 360/2018. E requerimentos 187 a 189/2018. Ofício número 195/2018, ao comandante da Guarda Municipal solicita patrulhamento na comunidade do Bota. Ofício número 195/2018, ao prefeito, convite para participar de uma das nossas reuniões para esclarecer sobre a atual gestão. Correspondências recebidas. Ofício número 200 160/2018, caminha a resposta às indicações e requerimentos dos vereadores. Ofício número 108/2018, o SAI responde os questionamentos a respeito da infraestrutura do saneamento básico. Essas são as correspondências recebidas e expedidas.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussões e comentários.
Vamos primeiro para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito realizar por meio de secretaria competente que seja analisado dois redutores de velocidade na Rua das Hortências, próximo ao número 520, no morro dos prédios do Morada Viva. Justificativo, o local está muito perigoso e já aconteceram vários acidentes no local. Sala de reuniões, em 22 de outubro de 2018, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito providenciar, por meio de secretaria competente, a construção da cobertura da quadra de esporte do bairro Santo Antônio. Justificativa, a prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a sociedade, pois reduz a possibilidade de aparecimento de doenças, contribui para a formação física e psíquica, além de desenvolver e melhorar tais formações. Na adolescência, as pessoas são influenciadas pelo consumo, problemas psicológicos, hábitos prejudiciais e outros, que também influenciam as demais faixas etárias, gerando conflitos internos que desviam valores e aprendizagem antes obtidos. É neste processo que o esporte mostra sua grande contribuição à sociedade. É importante ressaltar que, para isso, o ambiente precisa oferecer conforto, bem-estar e segurança. Sala de reuniões, 22 de outubro de 2018, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado o chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, verificar a possibilidade de realizar um acordo formal com todas as empresas terceirizadas instaladas em Itabirito para priorizarem a mão de obra e fornecedores do município, nos mesmos moldes de acordo realizado em Mariana. Justificativa, essa é uma ação de extrema importância para Itabirito, visto a grande quantidade de desemprego e a crise financeira que o país enfrenta. Desta forma, nada mais justo que as empresas prestadoras de serviço no município priorizarem a mão de obra dos fornecedores locais. Sala de reuniões, 22 de outubro de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado do chefe do Executivo, juntamente da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, verificar a possibilidade de realizar um estudo de intervenção na Rua das Acácias, próximo à Igreja São Judas Tadeu, para instalação de placas de proibido estacionar, bem como ação de educação de trânsito para orientar os motoristas no local. Justificativa. Durante a realização das missas, moradores do local estão relatando grande dificuldade de transitar e mesmo sair de suas casas com seus veículos, devido à quantidade de veículos de terceiros estacionados na localidade. Sala de reuniões, 2 de outubro de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. As próximas 5 indicações são de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, providenciar reparo no bebedouro do núcleo de ginástica. Justificativa, trata de uma solicitação dos usuários deste espaço. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, um estudo técnico sobre a viabilidade de instalação de um laboratório de exames dentro da UPA Celso Matos. Justificativa. Isso agilizaria os procedimentos e a liberação de inúmeros exames clínicos. Trata de uma recorrente solicitação dos pacientes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, um estudo técnico sobre a viabilidade de criação de usina de reaproveitamento de resíduos de construção civil no nosso município. Justificativa. além de trazer inúmeros benefícios ao meio ambiente, motivaria novos postos de empregos e renda. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido o chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, Secretaria Municipal de Saúde, reparo na instalação elétrica da UBS Nossa Senhora de Fátima, justificativo referido problema, vem prejudicando o atendimento odontológico na unidade, pois vem afetando o funcionamento da cadeira no consultório odontológico. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido o chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, promover uma reunião entre prefeituras e as empresas instaladas em nosso município, buscando uma tratativa no sentido de priorizar a contratação de mão de obra e de fornecedores de tabirito, bem como orientar suas possíveis terceirizadas quanto a essa priorização justificativa. A reunião de sugestão visa priorizar a contratação da mão de obra de itabiritenses nas vagas de emprego ofertadas por essas empresas. Trata-se de uma recorrente reivindicação de nossa população. Sala de reuniões, 22 de outubro de 2018. Essas 5 foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado um ofício de vossos pesados familiares do senhor Edivandro Benedito Ferreira da Silva, pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de 10 de 2018, ele residia na rua Nossa Senhora da Glória, número 101, Santo Antônio. Sua morte enluta tanto somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perca de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. A seus familiares, principalmente esposa e seus filhos, nossas sinceras considerações, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar, manifestando nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz e o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas. Vereador, 22 de outubro de 2018, Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja solicitado um ofício de vossos pesados familiares da senhora Terezinha Dias de Souza, pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de 10 de 2018. Ela residia na rua Maria Rosa de Lara, número 49, no bairro Padre Adel. Na rua Peter Capitão de Andrade, cidade Capitão Andrade. Sua morte enluta não somente familiares e amigos. Já corrigi aqui. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de sua cidadã exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando a esta Câmara, não poderia deixar de associar ao seu pesar, manifestando nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz a console, a força da fé reine no reino de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas. Sala de reuniões, em 22 de outubro de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, aqui é de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitada a direção da empresa Vale na Mina do Pico, juntamente com a Prefeitura Municipal de Itabirito e a Secretaria Competente, que passem uma patrola, coloquem uma canga para compactar e melhorar o sistema da estrada principal do Mazagão. Justificativa. Este local está com dificuldade de trânsito para as pessoas e com muitos buracos devido à empresa Vale também utilizar essa estrada para seu serviço e trabalho. Peço a colaboração dessa conceituada empresa na realização desse serviço. Sala de reuniões, 22 de outubro de 2018, vereador Antônio de Oliveira Bosco, nosso vereador, sou Dudu. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência na forma de mental que os membros da Comissão de Indústria, Comércio e Mineração realizem uma nova rodada e visita nas grandes empresas instaladas no município, bem como suas prestadoras de serviço, com o objetivo de mobilizá-lo para priorizar a mão de obra e fornecedores de tabelito, buscando o retorno de empregos e renda para a população. Justificativa, com o início das novas projetos em nossa cidade, como de Maravilhas 3 e a chegada de novas empreiteiras, o objetivo é que essas empresas possam oferecer oportunidade para trabalhadores de Itabirito. Sala de reuniões, 22 de outubro de 2018, nosso amigo vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Os três requerimentos a serem lidos agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, acredito, Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício para Maria Moura, cumprimentando-a pela organização do brilhante festa de Nossa Senhora Aparecida no bairro Meu Sítio. Maria Moura tem uma atuação exemplar em nossa cidade, sobretudo no bairro Meu Sítio, e esse é constantemente reconhecido pelos moradores do bairro. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos regimentais, que seja enviado um ofício à Polícia Militar de Itabirito, Guarda Municipal e cópia para a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, solicitando o reforço para atulhamento no bairro Calçada, sobretudo na região conhecida como Boqueirão, no intervalo entre 19 a 0 horas. Justificativa, trata-se de uma reivindicação dos moradores devido aos últimos incidentes de assalto na região. Segundo relatos, essa ação visa a prevenção de novos incidentes, bem como aumento da segurança na região. Sala de reuniões, 22 de outubro de 2018. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite a Secretaria Municipal de Saúde que envie a esta Casa Legislativa a listagem de medicamentos considerados essenciais para atender à necessidade de saúde prioritária da rede pública de saúde. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações da fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Sala de reuniões, 22 de outubro de 2018, são os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei. Projeto de lei número 46/2018, altera o PPA 2018-2021 no sistema autônomo de básico de Itabirito, de autoria do executivo, matéria nova. Projeto de lei 47/2018 dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício 2019, de autoria do executivo, matéria nova. Projeto de lei 48/2018 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatórios de obras públicas paralisadas da administração direta e indireta de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito o secretário que verifique no livro de palavras se há vereadores inscritos.
Assim, presidente, pela ordem, vereador Renê, vereador Geraldo, vereador Arnaldo, Átila, Ricardo, Rose, Rocha e Max.
Então, agora com a palavra o vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Geraldo, demais vereadores, vereadora Rose, público presente, imprensa escrita, falada, aos que nos ouvem pelo link na Câmara e nos assistem pela transmissão ao vivo via Facebook. A palavra hoje não vai ser muito extensa, até mesmo, como diz o outro, a semana, quando ela é mais tranquila, né? Você não tem muito assunto assim em evidência. Claro que a gente está ali o tempo todo acordando. Eu falei, há uns dias atrás, sobre um grupo de jovens que me procurou com relação a um projeto que eles montaram dentro de um programa que tem, que é o programa da Rede Cidadão, e a casa, o jurídico da casa, tinha nos orientado que não era de competência, no caso do vereador, mas que a gente poderia estar entrando em contato, né, estar conversando com o próprio executivo para a gente ver o que seria viável para fazer. Enfim, hoje eu fui até mesmo dar uma resposta para esses jovens, tinha mais ou menos mais acima de uns 20 jovens, e conheci, de fato, esse programa, que ele é realizado por uma ONG e é cedido o espaço através da faculdade Unipac. E esses jovens se ingressam nesse programa né, de incentivo e até mesmo de instrução ao primeiro emprego. E as empresas credenciadas aproveitam a mão de obra desses jovens. E, pelo que eu conversei com eles, as principais parceiras são a Coca-Cola, a Sodexo e também o supermercado Jiquiri, aqui ao lado aqui da casa. Gostaria até de parabenizar o próprio Juninho, porque é um empresário bem sucedido na cidade, que ajuda muito, né? Um amigo pessoal, e que aderiu a esse programa, e os embaladores deles, né? Os meninos ali, os jovens que ali atendem, fazem parte desse programa. E aí, em conversa com a secretária de Educação hoje, nós chegamos numa conclusão aonde nós vamos trabalhar junto com eles, para criar uma semana de desenvolvimento ao primeiro emprego. O que seria isso? Pela base do projeto que esses meninos trouxeram, é umas coisas assim bem pertinentes, mas nós não descartamos de hipótese alguma o que foi sugerido e proposto para eles. Até mesmo cabe a gente a respeitar que são jovens de 18 anos de idade, com a mentalidade já, assim, bem avançada, não desmerecendo ninguém, de forma alguma, mas que eles vieram, e esse projeto que eles me passaram foi o projeto que me parece que teve a maior nota dentro do programa deles. E é um projeto que eles tinham medo que ele chegaria e entregasse ao vereador, igual eu fui escolhido, e por aqui ele parava. E eu garanti para eles que não iam parar. E graças a Deus, a própria secretária, o próprio prefeito, comprou a nossa ideia também. O que a gente tem que fazer? Igual eu falei para eles lá. Já passou-se da hora do município começar a conversar com assuntos pertinentes a isso. Nós temos que pegar essa meninada, é o jeito da gente falar assim mesmo, né? Um jeito mais popular. E nós temos que não só dar entretenimento a eles, igual tem algumas coisas na cidade, mas também nós temos que ampliá-los para que se ingresse no mercado de trabalho de forma bem orientada. Então a ideia é o quê? Criando essa semana, nós vamos começar a discutir dentro das escolas municipais que se faça os profissionais, que se levam os profissionais para que ensine a elaboração de um currículo, para que ensine como proceder em uma entrevista de emprego, que se pega profissionais de RH, que às vezes não tem curso, a prefeitura tem um RH muito bem montado, muito bem equipado, que ensine as profissões que está dentro em evidência, que mostre, às vezes, um médico, às vezes não é só um simples dar uma injeção numa pessoa, que vê lá, criança, eu quero ser médico, que ensine para ele, de fato, o que é a profissão do médico, de um advogado ou qualquer outra coisa que seja pertinente. E que também mostre para ele, com o estudo de mercado, o quanto a cidade está saturada em determinadas áreas. Fazendo isso, eu acho que nós vamos dar um avanço, um grande avanço. O nosso município vai sair na frente, porque são poucos que fazem, e nós vamos investir na qualidade de vida, na qualidade profissionais desses jovens que precisam de se ingressar no mercado de trabalho. E olha, nós não podemos deixar que eles fiquem inertes, porque na época minha, na época de outras pessoas aqui dentro, não se estava facilitando tanto que está facilitando agora. Então, aos jovens que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, procure o programa. O programa vai ser uma base para vocês. E continue contando comigo nesta casa e com os demais vereadores, a qual eu posso falar em nome deles, que nós estaremos aí para lutar para qualquer benefício que seja feito para vocês. E, para encerrar minha fala, eu gostaria aqui de deixar aqui os meus cumprimentos e os meus elogios a toda a equipe do CEL. Eu, particularmente, como eu disse, eu uso o sistema de saúde, porque uma vez que eu não usá-lo, eu estou condenando o sistema de saúde da minha cidade, e no CEL não seria diferente. Eu estou encantado de ver o tratamento daqueles profissionais com a população de Itabirito. desde a coordenação até a faxineira. Parabéns à equipe do CEL, pode contar com a gente e o que for em defesa de vocês, nós estaremos juntos aí também. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite a todos.
Boa noite, agradeço a palavra do vereador Renê, com a palavra do vereador Geraldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu próprio local.
Concedido.
Senhor presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, amigos e vereadores, funcionários da casa, imprensa e a todos, né, assessores também, e a todos que nos escutam através do site da Câmara. A minha fala também é breve. Quero aqui estar iniciando. Eu não entrei com nenhum requerimento, mas depois eu gostaria até de já estar colocando esse requerimento verbal aqui, senhor presidente. Cumprimentando a família da Renata, que é até vizinha do Renê, do senhor Zé Carlos, a dona Sônia, o Ricardo, o Max, que nesta manhã de hoje, né, através de uma embolia pulmonar, proveniente de uma cirurgia que ela havia feito de colocação de silicone, e as coisas a gente tem que conformar, como o próprio pai disse lá agora à tarde no velório, com a vontade de Deus, né? E que ela com seus 36 anos deixa um filho e infelizmente nos deixou assim, né, de um jeito trágico. A gente, muitas das vezes a gente viu algumas matérias vinculadas aí na televisão, onde que falavam de alguns procedimentos que havia causado a morte, e a Renata hoje foi mais uma vítima, né, que deixou os pais, deixou o namorado, o filho, os irmãos, né, o Ricardo, irmão da Renata, casado com a minha sobrinha Rosimeire. Então, assim, foi um momento triste para toda a família, e o que a gente pede é força, e que Deus dê o conforto ao coração deles e de todas as famílias. Depois eu passo o endereço para que possa ser enviado, né, através dessa casa, cumprimentando-o por esse passamento, né, da Renata, tão assim, repentino. Mas Deus sabe da vontade dele, a gente tem que acatar e um dia a gente está lá. Quero aqui também cumprimentar agora, eu deixei a cada mesa de cada amigo vereadores aí, um jornal, aonde que esse jornal é um trabalho que vem sendo feito por uns artistas da faculdade Guinardi, né, que é a faculdade UEMG, né, de Belo Horizonte, ali na Savassi, coordenado pela Fabíola, pelo Arthur, pela Elisa, e tem duas Mariana, o sobrenome delas agora aqui eu não destaco não. Mas a Fabíola, para que todos possam estar conhecendo a Fabíola, a mãe dela é moradora do Córrego do Bação, ela é uma professora, é uma artista plástica. Ela é filha da dona Maria, né, que é casada com o senhor Juarez Cabral, moradora lá do Córrego do Bação, do hotel Fazenda Cipuá. E a Fabíola, junto com seus amigos, né, de artistas plásticos, como essa escola renomada, tanto no âmbito que já formou artista, tanto no âmbito estadual, nacional e internacional, eles começaram o projeto dando, né, o nome do projeto Próxima Paisagem. E essa Próxima Paisagem eles começaram e deram como o pontapé inicial desse primeiro projeto o Córrego do Bação, aonde que saíam fotografando as casas, moradores, algumas práticas de agricultura lá no Córrego do Bação, alguns pontos também, aonde que dá aquele descarte, né, de forma, como se diz, proibida, né, que as pessoas degradam o meio ambiente, jogando entulhos, e vendo a paisagem do Córrego do Bação e colocando aquilo que há sempre uma paisagem. A paisagem, ela como se diz, há sempre uma próxima paisagem. A paisagem que você vê hoje, daqui a 3 anos, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos é diferente. Então, no jornal, eles focam muito ali na parte de ruínas, aonde que tem debaixo do viaduto, aonde que era o antigo refeitório da Camargo Correia. Eu falo que é uma coisa que a gente vai sempre buscando conhecer. O Renatinho chegou aí, é do lado da casa do Renato lá, essa construção que eles focam muito, essa primeira arte deles. Que eles buscaram ali colocar, fazer alguns desenhos ali naquelas paredes, sempre em duas cores, né, da parte colorida, e colocando sempre de que forma que foi feito. Eu, em conversa com eles, lá que a gente teve agora no sábado à tarde, um encontro onde que eles apresentaram todo um diagnóstico desse trabalho inicial que eles fizeram, porque eles fizeram a divulgação inicial, a abertura desse projeto, em frente à faculdade, lá na Savassi, numa banca de jornal, mostrando esse trabalho feito aqui no Córrego do Bação. Então, assim, tem parte que tem, são quatro a cinco artistas que participaram. Alguns deles mostram do jeito corporal como vê a paisagem. O outro artista achou em cada objeto encontrado no chão, transformando aquilo em uma letra, né? Então, eles colocaram, então, assim, como que o nome do jornal é Grão. Então, assim, para iniciar o nome do jornal, isso aí foram coisas que eles foram achando na natureza e criando esse alfabeto. No meio do jornal tem uma parte de um desenho que são tipo um grafite, aonde que ele relata uma foto que no Córrego do Bação tinha, quando eles passaram lá, várias roupas estendidas no varal. E neste dia, eles falaram, depois de um ano, nesse varal onde que eles viam essa roupa estendida, já tinha um muro, já não tinha mais esse varal. Então, esse nome desse projeto, Nova Paisagem, cai assim, muito bem, muito perfeito no projeto que eles têm, porque a cada dia que passa, a paisagem se muda. Muitas das vezes muda para melhor e muitas das vezes essa paisagem ela é degradada e aquilo que você viu de paisagem hoje, você vê erosões, você vê coisas assim diferentes que a natureza e o homem faz. Então eles ficaram até encantados de saber que aonde que eles fizeram maior parte da divulgação lá nessas ruínas lá, onde que era o antigo refeitório da Camargo Correia, abrigava ali um refeitório, isso acho que, se eu não me engano, em 75 ou 76, eu na época não era nascido, mas para quem conheceu quando a Camargo Correia iniciou, para mais de 5 mil pessoas ali naquele refeitório. Então, assim, é um projeto bacana. E o outro que te chama a atenção é esse projeto que eles fizeram, essa curiosidade de saber o porquê que foi no pasto ali, né, que pertencia aos familiares, né, do nosso saudoso Soreste, aonde que num domingo eles colocaram um rolo de papel de mais de 100 metros lá do alto do morro para desenrolar para o mato abaixo, onde que chamou a atenção de muitos curiosos, né, para poder ver o que, que era aquilo e depois eles vêm e enrolar aquele papel todo buscando. Então a gente parabeniza. Eu quero aqui parabenizar esses artistas, e semana que vem vou até fazer um requerimento, já cumprimentando-os, né? Já vou deixar e protocolar nesta casa, cumprimentando esses artistas pela iniciativa desse projeto e por esse projeto ter dado lá no Córrego do Bação. Então, assim, e junto a isso, no início do ano eu pude participar com a Fabíola, com todos esses envolvidos, com o Arthur, com a Mariana, com a Elisa. Eles fizeram lá na associação um dia lá que foi o dia da troca, o dia do escambo, onde que você tinha na sua casa um objeto, uma vasilha, uma camisa, uma flor, uma planta, um livro que você não usava, você levava lá para esse encontro, juntamente ali, cada pessoa levava ali um pão de queijo, um café, um refrigerante. E é onde que eles fizeram ali o dia da troca, ali é onde que as pessoas foram trocando, que você ganhava um vale e ali você trocava por aquilo que te chamasse mais atenção. E ali você tomava um café, batia um papo e para a gente, né, o que chamou atenção nesse encontro que a gente teve agora sábado foi da gente ver que muitas das vezes esses encontros, você ali vê saudade, você vê pessoas que ali estavam e que naquele dia estava ali participativo e que não está entre mais a gente, que foi o saudoso Soreste, que lá estava com a dona Elisa, com a Ediné e seus netos, e que por incrível que pareça, sem a Fabíola saber, várias fotos que ali estavam, aparecia o Soreste, e hoje ele não está mais entre a gente. Então assim, não só como a natureza, mas também como a nossa vida, que hoje nós estamos aqui, o amanhã a Deus pertence. Então, quero aqui cumprimentá-los e confiar e ver pela essa afinidade que a Fabíola tem lá com o Corgo do Bação, de levar e fazer esse trabalho belíssimo que foi feito. Quero aqui também cumprimentar os bombeiros de Itabirito, né, pelo belo trabalho feito por eles. E muitas das vezes a gente faz algum pedido, a gente chega até eles, faz alguma solicitação, e às vezes de pronto você não é atendido, porque eles não somente cuidam às vezes uma poda de árvore, mas como tem toda aquela equipe que fica ali prontamente, mesmo que ficam lá parado, mas tem que estar ali de prontidão, para que quando algum salvamento acontece, a pessoa tem que sair de prontidão, não pode desviar as funções desses grandes guerreiros que estão lá. Então, quero aqui cumprimentar a Leide, e na pessoa dela, quero cumprimentar todos, né, que quando a gente faz uma solicitação, e a gente prontamente é atendido, aonde foi feito um pedido, que lá no Corgo do Bação, próximo à ponte de ônibus, tinha uma árvore que já estava afetando a rede elétrica e também correndo risco, né, porque a árvore já tomou muito peso, com muitos ervas na árvore. E de pronto eles falaram no primeiro momento que tinha que... Vieram cá, fizeram um requerimento, eles chegaram lá, era para corte, não era para corte. Quando foi agora, conforme prometido no último dia 16, foram lá, fizeram a poda da árvore de forma coerente, de forma segura, né, colocando ali com a maior segurança, fazendo a poda, e o mais bonito, respeitando a natureza, porque era para ter feito uma poda maior, mas quando eles estavam podando, tinha lá dois ninhos de pássaro. Então, em respeito à natureza, né, a natureza falou mais forte do que eles, e eles tiveram que parar. Então, vai aqui os meus cumprimentos, e aqui cumprimentar também o Neivaldo, junto com a sua equipe da limpeza urbana. Né, os bombeiros foram lá, fizeram a poda. Na sexta-feira não deu para a secretaria, para os responsáveis estar indo lá e fazer a coleta desses entulhos, que eu até brinquei com ele, que por incrível que pareça, né, não tinha outro local a ser descartado, ficou em frente uma placa da própria prefeitura que nós colocamos lá, que era proibido jogar entulho. Mas hoje, de manhã, o primeiro ato, foram lá. Então quero aqui parabenizar a todos da limpeza urbana, que não se cansam de trabalhar, a equipe lá do Neivaldo, junto com o Jorginho, e também dizer, né, a comunidade do Corgo do Bação, que eu já solicitei a eles, havia solicitado aqui até em indicação aqui nesta casa, que fizesse a limpeza dos bueiros, que dão acesso até o Córrego do Bação, e deu seu início, eles fizeram a subida da usina até próximo à casa do Ramon, mas não tiveram como continuar devido, né, a cidade também, na parte central, terem outros pedidos, né, que tiveram que ser atendidos de urgência. Mas o Neivaldo, hoje em conversa com ele, disse que até semana que vem, provavelmente, já entra a equipe para que lá seja feito essa limpeza desses bueiros. O outro assunto que trago aqui foi uma indicação que eu fiz a esta casa em maio deste ano, solicitando que a Secretaria de Segurança e Trânsito fizesse uma avaliação na Rua Prudente de Moraes, devido àquela rua ser mão e contramão. É uma rua, para todos que conhecem, é uma rua que liga a Avenida dos Inconfidentes até a Francisco Zacarias. Então, é uma rua que desce ali, ela tem uma curva que é praticamente um U, um S, que quando pega, ela vira para Francisco Zacarias. E para quem sobe da Francisco Zacarias, não tem visão nenhuma de quem desce a Prudente de Moraes. Então, hoje, em conversa com o secretário Lux, solicitei a ele que pedisse aos diretores da secretaria que fizesse um estudo, que colocasse aquela rua em mão única, somente subindo, porque muitas das vezes quem sobe ali não tem visão nenhuma. As pessoas que me solicitaram, há relatos de praticamente quase acidente, de 2, 3 vezes com a mesma pessoa. E aqui hoje ele me disse que vai ser feito esse estudo e essa análise o mais rápido possível para que a gente não possa, terminando já, presidente, e que a gente não possa estar vendo pessoas ali vitimadas por esse assunto, né, que é de extrema segurança, tanto para os pedestres quanto para os motoristas e ciclistas de nossa comunidade. Por hoje é só, o meu boa noite.
Presidente, agradece a palavra do vereador Geraldo. Com a palavra, o vereador Arnaldo.
Peço permissão para falar daqui, senhor
presidente. Permitido.
É bem rápido. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar a vereadora Rosa, demais vereadores, colegas que acompanham os nossos trabalhos. Boa noite. Na verdade, até em cima do que o Geraldo falou, dessa fatalidade com a Renata, né, de uma família muito conhecida, o Zé Carlos, pessoa muito conhecida na cidade, e é quando uma vida é ceifada assim tão precocemente, realmente dá um abalo danado na cidade, e a gente sente com todo o passamento, mas o da Renata, por a gente conhecer e ter uma convivência na família, realmente a gente sente bem. Também gostaria de, se o Geraldo fazer o requerimento, estar junto com ele aí nessa, desejando à família aí os sentimentos, conforto, porque realmente é um momento muito difícil. Outro acidente que também chama atenção, e aí um acidente que chamou muito a atenção, foi o que aconteceu com o menino Pedro no Caltre, uma criança de 5 anos de idade, um outro coleguinha com a bicicleta, andando normalmente, assim, dá um azar de trombar e o menino veio a óbito. Uma criança de 5 anos e que tanto o avô dessa criança que faleceu quanto a tia, numa sensibilidade muito grande, as redes sociais traz isso, fala, e não seria diferente, porque foi um evento totalmente sem intenção, em perdão, preocupado naquele momento não mais com a perda do filho, mas com quem ficou, e pedindo aí que, dando esse perdão a esse jovem que aconteceu isso, para ver se esse jovem toca essa vida com normalidade. São pessoas que a gente também conhece e que traz uma tristeza muito grande. Eu teria outros assuntos, mas hoje eu quero me ater a esses. Muito obrigado e boa noite a todos.
Presidente, agradece a palavra do vereador Arnaldo. Com a palavra, vereador Átila.
Senhor presidente, peço para falar do meu próprio local.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente, funcionários da casa, imprensa, uma boa noite. Também quero reiterar os votos de pesar para a família da Renata, né? O Zé Carlos, que é o pai, que eu trabalhei com ele na usina, entendeu? Amigo de muitos anos atrás, né? Então, a gente também está sentido com essa situação. Uma moça, 36 anos, né? Futuro. Então, quero reiterar os meus votos de pesar. Também quero reiterar os votos de pesar para a família do senhor Edivando Benedito Pereira Ferreira da Silva, apelido Tito, caminhoneiro de profissão, membro da Igreja Assembleia de Deus. Aos seus familiares, principalmente pai, esposa e filhos, minhas sinceras condolências. Também quero reiterar os votos de pesar para a família da senhora Terezinha Dias de Souza, Dias, né, de Átila Dias Moraes, minha prima primeira, que nasceu aqui em Tabirito, foi criada durante muitos anos, aí estava morando perto de Governador Valadares, mas estava já doida para voltar para sua cidade de natal. Aos familiares, principalmente esposo, filhas e filho, minha sincera condolência. Quero convidar os amigos, colegas vereadores e o público presente e a população de Itabirito para o dia 27 de outubro, sábado, agora, em frente à quadra do bairro Praia, a comemoração do Jubileu de Diamante, 60 anos da Assembleia de Deus Ministério de Nova Lima, em Itabirito. Uma das primeiras igrejas evangélicas a chegar dentro da cidade de Itabirito. Estará presente o cantor Irmão Lázaro e banda. Lázaro é um cantor de Salvador, que era da banda Olodum, hoje canta música gospel, e é a sua presença, né? Abraços também para o pastor Vanderlei e para o pastor presidente GG, que está na organização. No mais, agradeço sempre a Deus a oportunidade e uma boa noite a todos.
A presidência agradece a palavra do vereador Átila. Com a palavra o vereador Ricardo.
Boa noite, senhor presidente. Peço permissão para falar do meu próprio local.
Concedido.
Boa noite, vereador, mesa, vereadores, vereadora, funcionários da casa e público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz. Também reitero meus votos de pesar, né, a Renata Bretas, filha do senhor Zé Carlos, que tive a oportunidade de trabalhar com ele na prefeitura, e é uma pessoa no qual estimo muito, no qual tenho grande consideração, uma pena, né? E Geraldo falou de fazer o requerimento, gostaria também de assiná-lo junto com você. Eu acho que seria importante, em nome de todos, né? Todos conhecem a família e acho que seria importante. Chegou sexta-feira, uma informação, né, a cooperativa que está em atividade na cidade de Itabirito, Copertur, que existe um imbróglio aí quanto à questão de pagamento dos motoristas, né? Eles estão indo para 2 meses aí que eles não recebem o pagamento, né? Vou apurar os fatos mais detalhadamente, são informações de 2 pessoas que entraram em contato aí, mas eu vou apurar, mas eu acho que é uma coisa que, se existir a veracidade, é um fato que tem que ser resolvido prioritariamente, né? Segundo mês, os motoristas passando até dificuldade em suas casas. Mas eu vou apurar de forma mais coerente, né? Esperando aí que a gente tenha essa informação no dia de amanhã, junto à Secretaria de Transportes aí, que possa nos passar esses fatos. Gostaria de agradecer aqui a Secretaria de Segurança e Trânsito, ao secretário Carlos Henrique França Luque. No bairro de Lourdes, a gente fez uma solicitação ali na Rua das Palmeiras. Devido ao fluxo e à velocidade muito alta de motos e carros, foi solicitado um quebra-mola e prontamente foi colocado, onde que reduziu satisfatoriamente a velocidade dos veículos, evitando assim acidentes que já teriam acontecido anteriormente. Estive essa semana, na sexta-feira, na UBS Nossa Senhora de Fátima, né, em visita, fazendo a minha função de fiscalizar, e onde tivemos um bate-papo com as coordenadoras, né? E onde nos levou algumas informações solicitadas por nós, né? Fizemos um questionário aí, onde avaliamos algumas situações, no qual duas cadeiras de dentista novas, em excelente estado, está indo para o 5º mês sem funcionamento, né? Isso dificulta muito aquela região, os bairros daquela região, porque pessoas estão lotadas para serem atendidas ali e automaticamente sobrecarregam a unidade central, que é no bairro Santa Teresa. Isso, informações passadas. Parece que o problema é um problema elétrico, de rede elétrica, de sobrecarga, liga os equipamentos e a energia finaliza e não tem como fazer outros procedimentos. Então, esperamos que seja resolvido, é uma coisa necessária e urgente. Volto a cobrar aqui hoje situação dos servidores municipais quanto ao cartão alimentação e o retorno do benefício do Vale Transporte. Né? O cartão alimentação menor da região, friso mais uma vez, da nossa região ele é o menor, é um cartão de R$100 adicionado a um valor do leite mais R$50, que hoje é um valor muito defasado. Então, esperamos que tenhamos sucesso nessas cobranças, é outro caso de grande necessidade. Né? Entro também com um projeto nessa casa hoje, projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatório de obras públicas paralisadas na administração direta e indireta do nosso município. É um projeto que entra hoje como matéria nova, espero que seja apreciado pelos amigos vereadores e vejam a necessidade desse projeto ser implantado na nossa cidade. Então, gostaria que todos fizessem uma avaliação minuciosa e nos desse, né, essa continuidade para que o projeto seja implantado na nossa cidade. Inclusive, há uns 15 dias atrás, solicitei, através do gabinete, uma reunião junto ao prefeito municipal para tratarmos principalmente a questão do servidor. Infelizmente, não obtive resposta, mas a gente entende, né? Quando vem à casa, fala que a gente não procura o diálogo. A gente procura o diálogo, a gente não tem resposta. Os nossos requerimentos também não são respondidos. Então, esperamos que tenha essa sensibilidade, né, de avaliar quando um vereador eleito pela população de Itabirito, que está aqui representando a comunidade de Itabirito, 50.816 pessoas, seja recebido, né, e ouvido, indiferente de ser oposição ou situação, pois estamos prontamente abertos ao diálogo. Então, esperamos que seja avaliado de outra forma. A situação dos monitores do transporte escolar. Hoje aconteceu uma reunião às 14h30 na área do Julifeste, onde o requerimento que entrei nessa casa e também outros vereadores cobraram sobre a situação foi avaliado pelo secretário e conversado diretamente com os monitores. Isso é muito importante, que a gente vê que não houve a resposta, mas o requerimento está em pauta, está sendo analisado, está sendo avaliado. Essa é a função do executivo, né? Mesmo que não exista a possibilidade no momento, mas se deu uma atenção a um documento oficial que tramitou durante 15 dias, né? Dentro da lei orgânica estamos resguardados, que durante os 15 dias a gente deveria, no mínimo, ter tido essa resposta. Mas que bom que a coisa tomou uma dimensão e as pessoas no quais estão prejudicadas em vários pontos foram convidadas a essa conversa e a coisa tomou uma direção, né? Criou-se uma oportunidade, uma direção para resolver o problema. Hoje recebi uma reclamação sobre a questão de proteção nas roçadeiras. Ao mesmo momento, entrei em contato com o setor responsável, já estão tomando as providências, então deixo aqui também o agradecimento que ocorreu um fato, e a gente foi questionado, a gente já entrou em contato com o setor, parece que as proteções, algumas já existem, e vão colocar outras para que não ocorra novamente risco de pedras e tal, durante a limpeza da cidade. Duas coisas também. Alguns moradores, tanto do Munu quanto do córrego do Bação, né, conversando, nos solicitou, e eu também já entrei até com essa indicação aqui, sobre alargamento de alguns pontos do Morro dos Netos, né, o Geraldo também já cobrou essa solicitação aqui, e um corrimão na ponte do Bar do Chifrão, né, onde já houve ali alguns acidentes, inclusive com meu amigo Renato aqui há um tempo atrás, Então, a gente solicita aqui, igual está fazendo no bairro de Lourdes ali, né? Até conversei com o secretário, ele me disse que em breve já estaria colocando, já foi feito a parte de alvenaria. É, senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Presidente, agradece a palavra do vereador Ricardo, com a palavra a vereadora Rose.
Senhor presidente, eu vou abster de falar.
Com a palavra o vereador Rocha.
Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vereadores, público presente, assessores, imprensa, pessoal que nos acompanha pela rede social, funcionários da casa. Eu quero falar três assuntos essa noite. Primeiro, dois são referentes à situação do trânsito. Um ponto de ônibus que tem ali perto do posto ESSO, ele está muito mal posicionado. Primeiro, quando a gente sai ali da Maranhão Motos, da sede da União, quando a gente chega naquela esquina ali, o ponto de ônibus está bem em frente à esquina, tira toda a visibilidade do pedestre que está, do pedestre que vem, do carro que vai sair. Ali tem uma faixa de pedestre, uma traffic calm, uma pista elevada ali, muito bem feita, mas acontece que o ponto precisa ser afastado, porque ele tira toda a visibilidade da esquina. Basta, né, dá uma passadinha lá, vocês dão uma observada para vocês verem. Quando vocês estiverem saindo dali da rua Carlos Cavalieri, vocês vão perceber que quando tem um ônibus no ponto, você não tem a visibilidade para poder fazer a travessia segura. Uma outra situação de conflito se refere à Praça da Estação. A Praça da Estação não vai adiantar fazer paliativos na parte do trânsito lá, não. Primeiro, existe um conflito lá antigo, que é quando abre o sinal na Rua João Pessoa, na parte de cima da praça, ele abre também no Gás do Nilson, ali no ponto de táxi, e ali é retorno, e aí já está um conflito instituído. E o segundo agora, a prefeitura retirou a placa da direita livre lá no Xodó da Terra, com agravante. Ela tirou a placa de direita livre e deixou o semáforo verde indicando a direita livre. Então, quer dizer, o farol verde continua aceso, indicando que a direita está livre, apesar de não ter a placa, e tirou a placa. Quer dizer, as pessoas estão na dúvida. Outro dia tinha um carro parado lá, o outro parou atrás, está buzinando, e falou, não, agora a direita não é livre mais não. Ah, mas o sinal está aceso aí, verde aí, ó, indicando a direita livre. Então, ou tira o semáforo verde que está lá, institui uma semaforização única, ou coloca um outro poste, no poste vertical que tem lá, um semáforo de três lentes, sincronizado com o de cima, que aí indica que a direita acabou. Até entendi a mudança em função do pedestre, porque o pedestre ali, a direita era livre, e raramente o pedestre tinha preferência, mas acontece que fez um meio do caminho e não ficou resolvido. Tirou a direita livre, mas o semáforo verde está indicando que a direita está livre, ele fica aceso constantemente. E, segundo alguns relatos, a guarda estava lá na semana passada, depois que tirou a placa, fazendo notificação dos veículos que passavam sem parar. Então, quer dizer, as notificações são indevidas. Primeiro, porque existe um conflito na sinalização. A sinalização não está clara, não está objetiva, não está cumprindo o papel dela, né? Então, não poderia, nesse caso, ser notificado. E precisa ser corrigido. Então, são esses dois pontos ali, né? Quer dizer, a praça precisaria, nesse momento, de um projeto de sinalização mais ousado, mais amplo, melhor discutido, para evitar esses pontos de conflito ali, de possíveis acidentes. Uma outra situação que eu quero relatar agora, saindo da questão do trânsito, é a respeito do... A gente tem recebido muitas reclamações, e é constante, quem tem filho na escola vai perceber isso, são referentes aos pesos da mochila. Olha, existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de que não, que fique entre 10 a 15% o limite de peso numa mochila de uma criança. Você vê uma criança de 35 quilos carregando uma mochila de 7 quilos, ela está carregando 20% da sua massa corporal. Inclusive, existe uma regulamentação no Correios que os carteiros não podem carregar mais de 10 quilos de correspondência, né, na mochila dele de correio. Por quê? Por causa da questão do esforço, da distância, do peso que é feito. Então, eu queria dar duas sugestões para resolver o problema. Primeiro a gente aponta o problema, mas aponta a sugestão. Uma sugestão mais ousada, né, que seria a colocação de armários nas escolas, mas ela vai, de certa forma, onerar e ter um custo alto para a prefeitura. E uma outra situação importante, fácil de ser resolvido esse problema, é a colocação de um kit de livro na biblioteca, um livro de cada série. O aluno leva o livro para casa normalmente, como ele já tem para fazer as atividades, as tarefas. E, durante a aula, o professor pode recorrer à biblioteca para dar aula lá de física, de matemática, de química, de português, de biologia. Basta deixar um a dois kits com 40 ou 50 livros, dependendo do tamanho da turma. Tem turma lá que é 25, é 30. As turmas das escolas municipais são menores, é 25, 30 alunos. Basta deixar dois kits na biblioteca e esse kit circula na escola. Os meninos não precisam levar as mochilas pesadas para a escola. Então fica como sugestão, simples de ser resolvido, basta um pouquinho de boa vontade, basta um pouquinho de boa fé, de boa intenção, que dá para resolver. É só deixar dois kits na biblioteca de português, dois de matemática, dois de geografia, dois de história. Primeiro, porque raramente você tem duas disciplinas do mesmo conteúdo em salas simultâneas. Isso é raro. Normalmente, no máximo, é duas disciplinas, é duas salas com geografia, duas salas com história, é duas salas com matemática. É raro você ter mais do que isso. Primeiro, por causa da grade horária. E segundo, né, que a gente vai evitar um certo transtorno. E você vê as crianças curvadas para frente, carregando, fazendo um contrapeso na mochila, né, podendo ter sérios problemas futuros na coluna, sendo que é uma atitude simples e fácil de ser resolvida aí, paliativo. Tá? Então fica como sugestão aí, viu, para a equipe do governo, para a Secretaria de Educação, para a Ana, para a liderança de governo, para os representantes. Aí a gente se dispõe a fazer esse diálogo, essa interlocução com a Ana, com os diretores de escola. Né? Eu não estou querendo colocar aqui, adaptar um modelo americano para aqui de armários, não, porque ele, inclusive, é oneroso, são vários turnos, eu não sei como é que funcionaria essa lógica. Lá é outra realidade. Mas colocar os kits disponíveis na biblioteca para poder ser atendido na escola, o aluno não tinha que levar 4, 5, 6 livros para a escola e diminuir no mínimo 50% do peso da mochila das crianças. Então fica uma sugestão aí, tá? Se for o caso, sua liderança do governo, a gente faz um projeto de lei, encaminha uma sugestão nesse sentido. Inclusive tem legislação nacional que fala sobre isso, né? Passado no Congresso Nacional, que discute, faz essa discussão. Coloca à disposição aí para a gente fazer esse debate. Senhor presidente, no mais, é só isso. Boa noite, muito obrigado.
Agradeço a palavra do vereador Rocha, com a palavra do vereador Max.
Senhor presidente, Rodrigo Campos Chagas, vice-presidente René Américo, secretário Geraldo, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, diretores, imprensa local, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara, uma boa noite a todos. Olha, eu quero aproveitar a fala do vereador Denilson Rocha, e emendar aqui, Rocha, se Vossa Excelência me permitir, em dois assuntos que Vossa Excelência abordou. Primeiro, a questão sobre o trânsito. A questão do ponto de ônibus ali no... Ainda chamam de posto Erso, né? Agora parece que é Shell. Eu até fiz, coincidentemente, na semana passada, uma indicação para a Secretaria de Segurança e Trânsito fazer uma revisão ali naquela intervenção que ocorreu. Inclusive, também... solicitação de alguns taxistas, solicitação de alguns pedestres, inclusive dos proprietários. Realmente é pertinente a observação de Vossa Excelência, ali realmente tem uma série de transtornos e é necessário fazer uma revisão. E recebi já o retorno do Luque, do Ézio, o Carlos, né, que é o secretário de Segurança e Trânsito, que vão fazer essa revisão. Me parece que estava programado até para hoje. Não, eles iam no local, em loco, observar, avaliar, realmente procede essa observação muito bem feita por Vossa Excelência. E sobre a questão da direita livre, aproveitei o ensejo e abordei ao Carlos, também secretário de Trânsito, e ali é em caráter de testes. Parece que ele fez alguns dias de teste, justamente priorizando a questão do pedestre, que nós sabemos que hoje, na mobilidade urbana, a prioridade é o pedestre, e ele fez em caráter de teste. Infelizmente, soltaram um áudio maldoso, mal intencionado, no WhatsApp, falando que mudaram ali, não foi avisado, que a polícia, que a guarda municipal estava multando, estava ali na, vamos dizer assim, né, aguardando para multar os motoristas, e não procede. Não procede, conversei com o próprio secretário Carlos, com o Enzo, falei, não existiu isso, foi em caráter provisório, para ver se vai fluir melhor o trânsito, se vai priorizar realmente o pedestre, e infelizmente, em tempos de mídias sociais, WhatsApp, Facebook, existe essas pessoas mal intencionadas que acabam atrapalhando o andamento das coisas, o andamento da cidade. Ele soltou um áudio também, o Carlos Luque, explicando que era em caráter de teste, mas acho que não chegou a todos, falando lamentavelmente, repudiando esse áudio, mentiroso, falando que a guarda estava multando aleatoriamente, que ali foi feito tipo uma estratégia para multar a hora, gente. Não precisamos disso. Nós sabemos a seriedade da Secretaria de Trânsito, do Luque, do Ézio e toda a equipe ali, do Anísio e todos mais. Então, realmente, aproveitando a fala de Vossa Excelência, porque ficou essa dúvida, realmente, de explicar que não houve isso, foi em caráter de teste, e ele, inclusive, vai sinalizar melhor. Parece que já voltou ao normal, a direita livre, e se fizer um novo teste, vai sinalizar melhor ainda, vai divulgar com mais antecedência, para que não ocorra esse mal-entendido. Mas aproveitei, né? E a parte de cima também vai ter que fazer um estudo, né? Porque aquilo ali é antigo, ali na Salada, né? Naquela região e na parte de cima da Praça da Estação. Mas aproveitando a fala, já trazendo esses esclarecimentos e essa, ao mesmo tempo, essas informações. O outro assunto que entro, e é uma boa notícia, eu conversava agora há pouco com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio Avelar, e ele veio trazendo essa boa notícia, e eu observei no orçamento recém-aprovado de 2018, que está garantido no orçamento, e ele confirmou para mim, o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. É uma ação importantíssima, que vai dar as diretrizes a curto, médio e longo prazo para a área de desenvolvimento econômico de Itabirito. Vai falar, por exemplo, qual tipo de empresas que nós queremos prioritariamente que sejam atraídas. Empresas de baixo impacto ambiental, de alta tecnologia, de geração de emprego, de geração de impostos. Vai falar, inclusive, da necessidade de qualificação profissional para os trabalhadores itabiritenses, para as trabalhadoras itabiritenses, para os jovens. Ou seja, quem não sabe aonde quer chegar, quem não tem planejamento, qualquer caminho é caminho. E o planejamento municipal, desenvolvimento econômico, vem dar esse norte, inclusive, para alcançarmos com mais efetividade a tão aguardada e que a gente vem fazendo há muitos anos, buscando a nossa diversificação econômica. Então, é uma boa notícia. O plano municipal, eu, inclusive, fiz uma indicação formal aqui na Câmara, para que pudesse estudar a possibilidade da realização desse Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, que hoje eu tive a confirmação do próprio secretário Antônio Avelar, que já está confirmado, talvez ainda esse ano, mesmo com a previsibilidade do orçamento para o ano que vem, talvez esse ano ainda inicie as ações do Plano Municipal, e certamente vai envolver todos nós vereadores, a comunidade, sociedade civil organizada, as entidades de classe, tanto dos trabalhadores como as empresariais. Eu acho que realmente isso é importantíssimo, pensando a curto, médio e longo prazo. E ainda dentro desse tema de emprego e renda, que é um tema tão importante, né, para qualquer cidade, Itabirito não é diferente, eu quero aproveitar e trazer uma informação sobre a lei da Coca-Cola, que foi uma lei de minha autoria aprovada por todos nós, vereadores, que vem garantir que, a partir de agora, 80% da mão de obra da Coca-Cola seja prioritariamente para os trabalhadores itabiritenses, para as trabalhadoras itabiritenses, para os jovens no primeiro emprego. Eu estou sendo muito questionado. E aí, Max, deu certo? Como está o projeto de lei? Eu já falei em outras reuniões, mas, coincidentemente ou não, houve muitos questionamentos na semana passada e nessa. Então, quero informar a todos os ouvintes aí da Rádio Câmara, que estão nos escutando, que realmente a lei foi aprovada em julho desse ano, foi sancionada pelo nosso prefeito Alex, foi aprovada por nós em maio, mas foi sancionada em junho para julho, então já é lei. O que nós temos que aqui aguardar, ou seja, tem 3 meses praticamente que a lei está valendo. Então temos que dar um tempo para a Coca-Cola. Eu não tenho esses números atuais, se aumentou já a mão de obra da Coca-Cola preenchida pelos trabalhadores do Tabirito, ou se ainda está do mesmo jeito. Mas tem que ter um prazo de maturação, um prazo para que a Coca-Cola possa realmente efetivar. Mas a lei já está valendo. É interessante lembrar que a lei, eu sempre friso isso, não é para prejudicar em nada a Coca-Cola, ainda mais foi uma lei de minha autoria, que sou um dos idealizadores do Distrito da 040, que iniciei as tratativas para a atração da Coca-Cola em 2009, jamais faria uma lei para prejudicar a Coca-Cola. Mas é importante, nesse momento de crise que o país passa, refletindo um desemprego sem igual, 14 milhões de desempregados no Brasil, é importante nós aqui, que somos vereadores de Itabirito, aprovarmos e realizarmos leis que possam priorizar a mão de obra de Itabirito. Então, essa lei vem para dar mais oportunidade para os trabalhadores de Itabirito. Então, essa informação já está valendo, já é lei, e eu tenho certeza que a Coca-Cola vai cumpri-la. A fiscalização fica a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas tem que esperar um prazo de maturação, um prazo de desenvolvimento da lei, para que realmente a gente possa verificar e fiscalizar se a lei está cumprida. Mas a nossa expectativa é que realmente possa dar mais oportunidade para o cidadão itabiritense. Então, vem essa informação, é a Lei 3268, para quem não está nos ouvindo, de 2018. Ainda dentro desse tema de emprego e renda, eu quero aproveitar, se não me falha, foi uma fala da reunião passada, não sei se foi do Renê ou do Geraldo, acho que foi do Renê, quando fala em priorizar a mão de obra de Itabirito, referente às contratadas, essas empresas terceirizadas das grandes empresas, né, da nossa cidade, com projetos novos, como é Maravilhas 3, vão chegando as terceirizadas, e a gente sempre tem que trabalhar para priorizar essa mão de obra. Eu estou entrando com duas solicitações, um requerimento e uma indicação. O requerimento era que realmente possa verificar se é possível ter um termo formal junto a essas grandes empresas para que realmente possa priorizar a mão de obra e os fornecedores de Itabirito. Me parece que foi o Renê, ele falou muito bem na reunião passada, como está sendo feito em Mariana. Agora, em Mariana, Renê, foi feito via Ministério Público, devido àquele acidente das barragens. Então, lá realmente tem um TAC. Eu fui na época lá, através da Fundação Renova, e esse TAC garante que eles priorizem a mão de obra de Mariana e os fornecedores de Mariana. É tão rígido que, na época que eu fui em Mariana, eu pedi para estender para a região, porque a região também foi atingida. Eles não estendem a princípio a região. Só quem está na bacia do Rio Doce e está focado em Mariana. Aqui, talvez não precisemos chegar a uma questão de um TAC, mas talvez estudar a possibilidade de um instrumento formal. Isso seria muito interessante, porque com uma formalidade, a gente possa realmente cobrar com mais efetividade. É claro que quem nós fizemos ano passado, e aí é uma outra solicitação que eu faço, voltarmos com aquelas visitas junto agora às empreiteiras, solicitando que priorize a mão de obra do Tabirito, bem como os fornecedores. Nós fizemos uma primeira rodada, vários vereadores lembram aqui, no ano passado, deu muito certo, e eu estou propondo uma segunda rodada pela Comissão de Indústria, Comércio e Mineração da Câmara, para que possamos agora verificar se aquela primeira rodada de visitas surtiu efeito e novamente solicitar para as novas empreiteiras. Agora, por mais que saibamos, e ficou claro naquela primeira rodada de visita, que há uma reclamação da mão de obra operacional de Tabirito, existe, isso é fato, por mais que tenha algumas reclamações, nós não podemos generalizar. Isso não pode ser justificativo para não priorizar a mão de obra de Tabirito. Se tem uma reclamação, vamos aí usar a rede de qualificação profissional, o SENAI, o CEPEP, as universidades, os centros de qualificação para melhorar essa mão de obra. Claro que não é a curto prazo. Tem uma grande questão interessante dessa mão de obra que é comportamental. Não é só o fazer, não é só a parte técnica. É a questão da assiduidade, né, da responsabilidade. Tem essa parte. Por isso que eu defendo aqui o empreendedorismo nas escolas, que vem trabalhar a questão comportamental. Agora, não podemos acomodar com essa justificativa, porque a mão de obra, parte da mão de obra, né, gente? Segundo as empresas, não é tão boa, nós não vamos priorizar. Não, isso não é justificativa. Vamos, então, tentar qualificar, vamos tentar entender a demanda dessas empresas, porque, realmente, nós sabemos o que é um trabalhador, uma trabalhadora sem emprego para chegar no final do mês e não ter nada, ou no início do mês, nada para colocar em casa. É desesperador e, infelizmente, o Brasil passa esse momento. Itabirito não é diferente. É a cidade que sempre mais gerou emprego nos últimos anos, vai sofrer com essa crise, porque, logicamente, acaba tendo um desemprego grande também. E não fica muito atrás de Mariana, não. Estão priorizando Mariana, mas, nos últimos anos, com essa crise, Itabirito sofreu muito. Felizmente, se a gente observar o CAGED, nós já vamos perceber que está tendo uma estabilidade e começa Itabirito a gerar mais emprego, ter mais admissões do que demissões. Mas aí vem essa proposta de realmente nós, quem sabe aí, né, se for aprovado na reunião de hoje, fazemos essa segunda rodada de visitas nas grandes empresas, mas principalmente nas novas empreiteiras que estão chegando. Então, senhor presidente, por hoje é só. Marcos, fica à vontade, Renê.
Você permite uma parte?
Perfeitamente.
A gente entende perfeitamente, igual quando você fala, né, a questão da lei, desses negócios todos, mas eu acho que nós estamos meio na contramão de alguma coisa, no meu modo de entender. Porque nós temos relatos de trabalhadores, inclusive eu vivi dentro da minha família, que Ouro Preto, ó, Mariana, Congonhas, Lafayette, acho que Belo Vale, alguma outra coisa, eles não contratam funcionários que não sejam da cidade. Então, assim, às vezes, está faltando nosso, acho que da nossa parte, da própria prefeitura, ser um pouco mais enérgico com eles. Se tem que dar algum benefício para as empreiteiras, tem que exigir que eles empreguem aqui, que analise os currículos daqui primeiro para depois, porque a gente não consegue entender. Vai para o Cine, chega lá no Cine, ficha a gente de Nova Lima, de não sei o quê. E nas outras cidades que nós vamos, que nós temos conhecimento, eles impedem o pessoal do Cine a contratar gente daqui. Então, eu acho assim, nós temos que sair um pouco, com todo respeito, claro, nós temos que sair um pouco do papel, sair um pouquinho da teoria, nós temos que passar a praticar. E se a prática seja na base de uma cobrança mais incisiva e que seja pesada mesmo, eu acho que nós temos que começar a fazer rápido, porque já está vindo aí Mascarenhas, já está vindo Construcap e outras coisas mais, e nós não podemos deixar a população à mercê do jeito que está. Obrigado, viu, Max?
Senhor presidente, eu que agradeço, Renê. Senhor presidente, só mais um minuto para complementar. Renê, mas é isso mesmo, a fala minha é justamente essa. E quando eu falo que é prática, é voltarmos a sair como nós já estamos fazendo desde 2017. Como com a Comissão de Indústria e Comércio, aqui pela Câmara, né? E visitamos todas essas empresas pedindo, e surtiu efeito. Não está ainda, talvez, do jeito que nós queremos, mas isso tem que ser constante. Já fizemos em 2017... 2016 teve outras ações e é preciso isso, a fala é justamente isso, não é ficar no papel não, é o contrário, é ir, continuar nas ações que nós já estamos fazendo. Fizemos ano passado, vamos voltar esse ano. E a Secretaria de Desenvolvimento também está com essa proposta, via Cine, via possibilidade. Agora, quando eu falo da formalização, porque Mariana é formalizada, via Ministério Público. Agora, enquanto ainda, não sei se vai ter essa possibilidade, né, de formalizar um termo, um acordo, vamos continuar nessas ações, seja visitando, seja fazendo lei, como eu fiz da Coca-Cola, quando é possível fazer, porque nas empreiteiras, como não tem um benefício direto, não é possível exigir lei. A Coca-Cola foi possível. Mas é isso mesmo, eu concordo com Vossa Excelência, e na prática continuar o que nós já estamos fazendo. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradeço para o vereador Max, da parte do vereador Renê. E vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, só em tempo, devido ao pedido do requerimento verbal que eu fiz, né, todos os vereadores aí solicitaram, então gostaria que fosse feito um requerimento nesta casa em nome de todos os vereadores. Tá bom, Adalberto? Para os familiares da Renata. Vamos primeiro para as indicações dos vereadores. Antônio de Oliveira Bosco, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Os requerimentos dos vereadores Átila Dias de Moraes, Antônio de Oliveira Bosco, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, serem deferidos em deferido em bloco.
Os requerimentos estão deferidos.
Os projetos de lei. Projeto de lei número 46/2018 altera o PPA 2018-2020 do Sistema Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, de autoria do Executivo, matéria nova. Deve ser encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei 46/2018 de autoria do Executivo será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei 47/2018 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuições para o exercício 2019, de autoria do Executivo, matéria nova, encaminhada às comissões.
Projeto de lei 47/2018, do Executivo, será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei 48/2018, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatórios de obras públicas paralisadas da administração direta e indireta, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, matéria nova, encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei 48/2018, de autoria do vereador Ricardo, será encaminhado às comissões competentes.
Essa é a matéria da ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado os trabalhos de hoje.